Olá, bem-vindo a esse podcast. Nele, a gente vai falar bastante sobre hidratação do corpo e um pouquinho sobre hidratação de pele e hidratação de cabelo. É isso, espero que gostem. Ouçam aí.
Olá, me chamo Rafaela Figueiredo Flórida. Vou falar agora sobre o que é hidratação. Hidratação nada mais é do que a reposição de água no organismo, equilibrando a composição corporal. Ela representa entre 50% e 65% do nosso corpo e é essencial para o bom funcionamento do nosso sistema, inclusive para a pele. Ela é um elemento fundamental no transporte e distribuição de vitaminas, minerais, glicose, oxigênio e outros nutrientes para as células. Como o corpo não produz água, ela precisa ser reposta para que o organismo funcione regularmente. Oi, gente, eu sou a Sofia e hoje eu vou falar sobre a importância da hidratação. A hidratação é importante porque com o corpo bem hidratado, o fluxo sanguíneo irá funcionar a todo vapor. E esse é um ótimo primeiro passo para que todas as nossas funções vitais atuem como devem ser. Além disso, dessa forma, a absorção dos nutrientes será feita com mais facilidade.
Minhas colegas de classe, Vanessa e Camila, agora irão falar sobre os benefícios de beber água e se manter hidratado.
Os benefícios proporcionados pela água são inúmeros e pode auxiliar desde as coisas mais simples até problemas mais complexos. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a quantidade ideal de água a ser consumida varia conforme a idade e o peso da pessoa, mas, em média, o valor se mantém em aproximadamente 2 litros diários para adultos. Para extrair todos os benefícios da hidratação, é essencial garantir que você esteja consumindo água da forma mais saudável possível, ou seja, bebendo líquido puro, aromatizado com frutas, em chás, sucos naturais ou até mesmo por meio de frutas. Entre os benefícios para o corpo, está comprovado que a água
regula a temperatura corporal, auxilia na desintoxicação do corpo, ajuda na absorção de nutrientes de outros alimentos, deixa a pele mais bonita e hidratada, auxilia no metabolismo celular, contribuindo para o emagrecimento, previne o aparecimento de pedras nos rins, melhora a circulação sanguínea e facilita na digestão de refeições. Dessa forma, beber água é uma prática recomendada por qualquer profissional da área de saúde. Contudo, na presença de sintomas ou alterações graves no corpo, deve-se sempre procurar um médico especializado no assunto.
Oi, meu nome é Aline e eu vou falar sobre ingerir refrigerantes ou sucos no lugar de água.
Por ser rico em açúcar, o consumo frequente de refrigerante aumenta o risco de câncer, mesmo em pessoas que estão dentro do peso. Além disso, o seu consumo favorece o ganho de peso e o desenvolvimento de diabetes, problemas que também estão relacionados ao aumento de risco de câncer. Por isso, a importância de não trocar água por esse tipo de líquido.
Ao passar mais tempo em casa durante o período de pandemia, pode ter levado as pessoas a beberem menos água. Mas, além dos sucos, refrescos e, eventualmente, os refrigerantes, o corpo precisa mesmo é de água. Especialistas alertam que não adianta tomar 1 litro de refrigerante durante o dia e achar que está ingerindo água. É preciso se hidratar com o próprio líquido para que haja benefícios ao organismo. O refrigerante e o suco nunca devem ser substituídos da água.
Olá, meu nome é Nicole Diniz, e um erro muito comum é trocar água por isotônicos. Eles são ricos em sódio e potássio, além de serem muito calóricos. Sucos e refrigerantes também contêm calorias, então não podem ser consumidos em excesso. Também não adianta tentar trocar água por chás, muito menos por bebidas alcoólicas. Os chás de ervas, camomilas, erva doce e cidreira não teriam problema, mas os chás como mate, preto e verde têm cafeína e não podem substituir totalmente a água, já que as bebidas alcoólicas são diuréticas, então a pessoa urina muito mais do que bebeu. Outra dica é manter o hábito de beber um copo de água ao acordar. Um de tarde e outro à noite, já fazendo a ingestão de pelo menos 600 ml de água por dia.
Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nicole Faustino e eu vou falar um pouquinho em relação à desidratação juntamente com a Samela, só que eu vou focar um pouquinho mais em idosos e também nas crianças. Vamos lá. A desidratação em idosos, ela acontece quando o corpo ele perde mais líquido que é ingerido. E aí o corpo precisa de mais água para uma variedade de processos, incluindo regular a temperatura, livrar-se de resíduos e lubrificar as articulações. E manter-se hidratado é particularmente importante conforme a pessoa vai envelhecendo. A desidratação em idosos ela pode apresentar um maior risco de complicações como constipação, desequilíbrios eletrolíticos, problemas renais e perda de equilíbrio. Agora vamos falar um pouquinho em relação à desidratação em crianças. Ela costuma ser causada por perda excessiva de líquido, por exemplo, decorrente de vômitos ou diarreia, e uma causa menos comum da desidratação é não beber líquido suficiente, como durante doenças infantis comuns ou quando o recém-nascido tem dificuldade para amamentar. Contudo, nem todos os episódios de vômito ou diarreia, ou ambos, pode causar a desidratação. Alguns dos sintomas de desidratação em crianças é quando o bebê desidratado precisa receber cuidados médicos imediatamente. Em casos de se a moleira estiver afundada, os olhos ficarem afundados, não houver lágrimas ao chorar, a boca está seca, o volume de urina está baixo e o bebê está menos alerta e menos ativo.
Oi, gente, eu sou a Samela e eu vou dar prosseguimento ao que a Ani falou sobre a desidratação. Bom, a desidratação é uma doença potencialmente grave que se caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo, a ponto de impedir que ele realize suas funções normais. Ela ocorre se a água eliminada pelo organismo através da respiração, suor, urina, fezes e lágrimas não for reposta adequadamente. E como a água é indispensável para o bom funcionamento do nosso corpo, ele responde de maneira negativa quando está desidratado. E para a gente se prevenir e se precaver dessa desidratação, é preciso ficar atento. E felizmente, o próprio corpo dá alguns sinais para indicar esse problema. A desidratação pode ser classificada, segundo o grau de gravidade, em leve, moderada e grave. São sinais clássicos da desidratação leve e moderada, a seja exagerada, boca e pele secas, olhos fundos, ausência ou pequena produção de lágrimas e nos bebês a moleira afundada. Dor de cabeça, sonolência, tonturas, fraqueza, cansaço e aumento da frequência cardíaca também podem estar associados aos episódios de desidratação.
Olá, meu nome é Karina e hoje eu vou falar sobre como se hidratar. A combinação ideal para manter o corpo hidratado é consumir água rica em eletrólitos e minerais que auxiliam a absorção dos nutrientes pelas células, como cálcio, magnésio, potássio, sódio, manganês, cromo, fósforo e cloro. A quantidade de água a ser ingerida por dia varia de acordo com as características físicas de cada indivíduo e conforme fatores externos. Fatores externos como a prática de esportes e condições climáticas. O ideal é seguir orientação profissional para saber a dose certa, por mais que, popularmente, o indicado seja beber 2 litros de água por dia.
Olá, meu nome é Annalise e eu vou falar sobre outras fontes para hidratar o corpo. Existem outros meios para saciar a sede que ampliam as possibilidades, por mais que não sejam opções completas. Por exemplo, a água de coco natural apresenta uma quantidade significativa de potássio, cálcio e magnésio. Frutas e vegetais são opções ricas em água, fibras e nutrientes. Muitas delas contam com eletrólitos na composição.
Sais não refinados. Adicionar sal não refinado como sal do Himalaia e flor de sal na bebida traz a capacidade de melhorar a absorção de água nas células.
Muitas pessoas usam como alternativa bebidas isotônicas, que repõem sais minerais, mas costumam ter açúcar e não conter todos os elementos necessários para recompor os nutrientes perdidos. Por isso, leia o rótulo antes de consumir e procure aquelas que são ricas em sais minerais e componentes naturais.
E agora, minha colega Beatriz Silva vai falar sobre hidratação de pele e hidratação de cabelo.
A primeira coisa a se fazer antes de iniciar qualquer tratamento de pele é descobrir qual é o seu tipo de pele. A pele se divide em 3 tipos principais: seca, mista ou oleosa. A partir daí, é possível preparar máscaras de hidratação. A pele seca é fina e sensível. Esse tipo de pele tem pouca umidade natural, o que tira seu brilho, deixando-a opaca. Tem tendência a descascar e, em pessoas mais maduras, a provocar rugas perto dos olhos e boca. Amassar meio abacate e misturar com uma colher de mel forma uma pasta que deve ser aplicada no rosto por 20 minutos e essa vai ajudar a hidratação da sua pele. A pele oleosa é muito comum em adolescente e, diferentemente da seca, tem excesso de óleo e apresenta brilho característico na testa, no nariz e no queixo, a famosa zona T. Além disso, o óleo aumenta a presença de cravos, espinhas e poros dilatados. Para controlar o excesso de óleo, basta misturar uma colher de sopa de fubá, uma de amido de milho e duas de água mineral e aplicar no rosto com movimentos circulares, principalmente nas áreas mais oleosas. Isso vai promover uma leve esfoliação, além de neutralizar a oleosidade. A pele mista é a mais complexa. Ela possui características da pele oleosa no nariz, testa e queixo e textura normal no restante do rosto. Por isso, exige cuidados especiais. Bater no liquidificador 1/4 de um abacate, 2 morangos e uma colher de sopa de suco de laranja e aplicar no rosto, deixando agir por 30 minutos, promove esfoliação e hidratação ao mesmo tempo, o que ajuda a hidratar a pele e diminuir sua oleosidade. Os cabelos são a moldura do rosto e merecem atenção especial. Fios brilhantes mostram mais do que beleza, mas representam saúde, tanto que quando a pessoa está doente, seus fios, por vezes, perdem a vitalidade. Frutas, legumes, iogurte e mel podem ajudar a dar vida aos seus cabelos através de máscaras baratas e simples de serem preparadas. Contudo, assim como ocorre com a pele, é preciso identificar o tipo de cabelo, normal, oleosos ou seco. Os cabelos normais são quando os fios apresentam a maciez, brilho e volume adequados. Esses são os cabelos mais saudáveis, não ressecando com facilidade nem apresentando excesso de oleosidade. Eles podem ser hidratados a cada 15 dias com máscaras próprias para esse tipo de cabelo. Quando as glândulas sebáceas produzem mais óleo do que o normal, os cabelos tendem a ficar oleosos e com menos volume. Os cuidados devem ser diários. Os cabelos precisam ser lavados todos os dias e com produtos específicos para cabelos oleosos. A hidratação deve ser mais espaçada, feita uma vez por mês. Ao contrário do que acontece com quem tem cabelos oleosos, quem possui os fios secos não produz óleo suficiente para lubrificar toda a extensão capilar, o que os deixa sem brilho, frágeis e ásperos ao toque. Essa característica os torna mais volumosos e difíceis de pentear. Não devem ser lavados todos os dias e a hidratação pode ser feita uma vez por semana. Uma boa alternativa para fazer a hidratação são com máscaras caseiras. Além de serem econômicas, elas apresentam eficientes resultados na hidratação. É possível encontrar diversas receitas para diversos tipos de cabelo na internet.
E é isso, chegamos ao final desse podcast. Espero que tenha gostado. O nome de todo mundo está na descrição. E é isso, tchau!